Senhoras e senhores deputados, visto que já temos a presente... já temos todos os grupos parlamentares. Vamos dar início aos nossos trabalhos, até porque parece que o senhor Diretor-Geral de Saúde tem um compromisso à uma e, portanto, precisávamos de ser pontuais na questão da audição com o senhor Diretor-Geral de Saúde. Bom, senhoras e senhores deputados, a título de informação, já temos entre nós uma nova deputada ou membro efetiva, a senhora deputada Sandra Cardoso, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Seja bem-vinda, senhora deputada. Tenho aqui mais algumas informações, mas, por exemplo, uma... tem a ver com uma iniciativa sobre a diabetes que vai ocorrer na Assembleia da República, que será divulgado. Eu pedi aos senhores deputados um esforço no sentido de alguns dos senhores deputados estar presente nas iniciativas que se prendem com a saúde. Vai ser divulgada ainda, mas eu penso que é no fim do mês. No fim do mês, não me engano. Não, senhora deputada, é no dia 11 de novembro. 11, mas de qualquer modo, nós tínhamos que nos pronunciar sobre... Outra, e para mais breve, prende-se com uma iniciativa... no âmbito daquelas edições Café e Ciência, Café de Ciência, que ocorre na biblioteca, desta vez é sobre a qualidade do ar, desafios do presente para as cidades do futuro, e é hoje, dia 22, quarta-feira, dia 22, 2 a 8. Quarta-feira, entre as 18 e as 19h30, pediram também, visto que o tema se prende com a qualidade do ar, se pudessem estar alguns deputados da Comissão de Saúde. Eu penso que há deputados que pertencem às duas comissões e, portanto... exato, eu estava-me a lembrar agora da senhora deputada Elsa Paes. Mas seja como for, se puderem estar presentes, era bom. Também queria informar os senhores deputados que ontem... participei numa conferência sobre saúde mental e os mídia que aconteceu na sala do Senado, uma conferência muito interessante. Eu pedi já, se por acaso se publicarem conclusões, que nos fizessem chegar para eu poder divulgar por todos os senhores deputados. Penso que a título de informações é o que tenho. Não sei se algum dos seus deputados neste ponto tem alguma questão. Não? Não havendo questões, vamos passar à segunda. Apreciação e... Sr. Deputado Nuno Reis,
faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Apenas para perguntar o ponto de situação de um pedido de audiência efetuado por uma associação ligada à fibromialgia.
Ainda não sei, ainda não foi despachado. Sr. Deputado, algumas audições que foram pedidas, nós vamos agendá-las oportunamente. O que tem acontecido é que ou por agendamentos de grupos parlamentares, ou seja, eu gostava de que pudéssemos fazer algumas audições, não no âmbito de agendamentos dos grupos, antes de entrarmos mesmo na especialidade do orçamento. E eu penso que nessa altura podemos fazer, por exemplo, uma reunião com duas ou três audiências, mas é evidente que os coordenadores vão pronunciar, mas podem desde já até fazer chegar quais é que acham mais oportuna neste momento agendarmos, está bem? Visto que há uma lista, eu agradecia que vissem a lista do expediente para podermos decidir. Senhoras e senhores deputados, então, vamos a... com certeza já puderam ler a ata. São duas atas. Se estiverem de acordo, eu ia pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? As atas são aprovadas por unanimidade. Agora vamos passar à discussão e votação do requerimento apresentado pelo PSD e CDS para a audição dos especialistas que elaboram o relatório Um Futuro para a Saúde. Todos temos um papel a desempenhar, a convite da plataforma Gulbenkian para um sistema de saúde sustentável. Quem é que apresenta o requerimento? Sr. Deputado Nuno Reis, faz favor.
Sr. Presidente, mais uma vez, não há grandes apresentações a fazer. Este requerimento foi anunciado logo quando estávamos, durante o período de discussão, com o Observatório Permanente dos Sistemas de Saúde. É nosso entendimento que quaisquer relatórios produzidos por peritos na área da saúde, especialistas, são bem-vindos e são necessariamente um motivo interessante, um pretexto interessante para suscitar a discussão. Neste caso em concreto, o relatório da Gulbenkian não tinha ainda sido chamado, digamos assim, à Comissão. Portanto, entendemos que o devíamos fazer.
Muito bem. Algum dos senhores deputados quer usar da palavra? Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Obrigada, Sra. Presidente. Bom dia, Sr.
Deputado,
a todas e todos.
Desculpe, Sra. Deputada, peço-lhe só um segundo. Sr. Deputado Paulo Almeida, quer usar a palavra? Não. Sra. Deputada Luísa Salgueiro, faz favor.
Cumprimentava a todos e, relativamente ao ponto que temos em discussão da aprovação deste requerimento do PSD e do CDS, o que nós temos a dizer é que entendemos que, de facto, este é um dos documentos mais relevantes que foi apresentado à sociedade civil nos últimos tempos. Aliás, notou-se a sua importância, até porque já na última audição com o Sr. Ministro ele foi referenciado várias vezes pelas várias bancadas e sem dúvida que pela qualidade dos peritos envolvidos e dos resultados apresentados entendemos como essencial que esta comissão possa conhecer diretamente através dos responsáveis o trabalho que foi feito e, portanto, estamos naturalmente de acordo.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do CDS, considera, porque subscreveu para além do mais o requerimento, absolutamente pertinente a audição dos especialistas que elaboraram este relatório, dado não só o seu calibre, bem como o teor do próprio, e seria de todo conveniente e enriquecedor para a discussão da saúde, sobre a saúde, que os pudéssemos ouvir aqui em audição. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados quer usar a palavra? Não havendo mais pedidos de palavra, vamos passar à votação do requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Então tem que se agendar oportunamente ou o mais rapidamente possível. Discussão do projeto de resolução 1086 do PCP. Sobre medidas imediatas que garantam o reforço da capacidade de resposta na área da toxicodependência e alcoolismo. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. O PCP trouxe hoje à discussão na Comissão de Saúde este projeto sobre as questões da toxicodependência, porque consideramos que há um conjunto de sinais que são preocupantes e de dados que são preocupantes em torno das questões da toxicodependência, que importava tomar medidas imediatas para evitar que possamos ter um recrudescimento do fenómeno de toxicodependência em Portugal. Que dados são esses que nós referimos? São dados que constam dos vários relatórios anuais sobre a situação do país em matéria de consumo de drogas. Estamos a falar dos dados que revelam que houve um grande aumento do número de recaídas, nomeadamente de utentes de consumo de heroína. Também houve aumento de cocaína, muito embora em menor dimensão. Dados que demonstram que o número de utentes em tratamento, muito embora não seja linear o que justifica esta redução, mas a verdade é que tem havido uma redução do número de utentes em tratamento e tem havido um aumento do número de utentes readmitidos. Para além dos dados que têm a ver com o aumento do consumo de cannabis pelos jovens. Aliás, no conjunto de contactos que temos tido, quer com instituições, associações, com profissionais na área, de facto aquilo que é comum e que nos tem vindo a ser transmitido é uma enorme preocupação, de facto, sobre a situação em matéria de toxicodependência, atendendo inclusivamente ao contexto económico e social em que nós vivemos no país. É reconhecido por todos, de facto, que há um aumento das dificuldades das famílias, o desemprego, que leva muitas situações à exclusão, ao aumento de pobreza, e de facto o contexto que nós temos é um contexto propício a não haver, caso não haja o investimento necessário e o reforço necessário por parte dos meios que estão alocados às estruturas públicas que intervêm na área da toxicodependência, poderemos efetivamente vir a ter um recrudescimento do fenómeno. Aliás, há já profissionais que falam que isso é uma evidência. Eu creio também que, e aquilo que nos tem sido transmitido, é que as alterações que foram feitas ao nível das estruturas dos serviços de toxicodependência, com a integração do conjunto de áreas nas ARS, muita indefinição que ainda existe, tem levado também à desmotivação por parte dos próprios profissionais. As equipas de cada uma das estruturas são equipas pequenas e, de facto, as necessidades e as carências são muitas por parte das estruturas que dão esta resposta, e, obviamente, isto terá impactos no acesso aos tratamentos, terá impactos naturalmente, quando, não é só tratamentos, mas na prevenção, em todos os vetores de intervenção nesta área, na prevenção, na redução de riscos e minimização de danos, no tratamento, na reinserção, e são aspectos que, na nossa opinião, não podemos descurar. A substituição do programa Troca de Seringas nas farmácias pelos centros de saúde também não correu nada bem. E a verdade é que no ano passado, o ano em que o programa funcionou somente, ou no ano em que as farmácias não tiveram no programa, tiveram os centros de saúde, tiveram um conjunto de outras entidades, ONGs, postos móveis, mas a verdade é que os centros de saúde não substituíram de forma alguma aquilo que era a troca de seringas nas farmácias. Aliás, aquilo que se trocou de seringas durante um ano nos centros de saúde foi inferior àquilo que se trocava no mês, num conjunto, na média, obviamente estou a falar em valores médios, ao nível das farmácias. E eu penso que isto revela bem, de facto, que este programa um programa de grande sucesso, que tinha um conjunto de grandes vantagens, nomeadamente na prevenção de doenças infectocontagiosas, e a verdade é que, decorrendo desta forma, há também aqui um retrocesso nesta matéria. Para além disso, o facto do investimento depois não ser o adequado, ser um investimento, um financiamento que está desadequado às necessidades, tem levado à redução dos territórios prioritários, tem levado à redução de equipas de rua, ou seja, o conjunto de estruturas, quer de estruturas públicas, quer de instituições, associações, equipas que eram apoiadas pelo próprio Estado, têm vindo a reduzir e têm vindo a trabalhar em condições que não são as adequadas nem são as necessárias para responder às necessidades. Nós entendemos que, perante esta realidade e perante também as dificuldades que vivemos no país, importava efetivamente tomar um conjunto de medidas que considerávamos de urgência, imediatas, no sentido de reforçar os meios que são alocados às políticas públicas nesta área, nomeadamente o reforço na área da prevenção. Essa é obviamente essencial, porque é aí que parte também que deveria de haver muito de um investimento para evitar os consumos de drogas, mas também naturalmente investimentos que deviam se realizar na redução de riscos, na imunização de danos, no tratamento e na reinserção. Por isso, o que nós propomos com este projeto de resolução é que, efetivamente, as estruturas, quer seja o Centro de Respostas Integradas, quer seja as unidades de habituação e unidades de alcoologia, mantenham a sua... o seu estatuto de autonomia, que se mantenha as equipas destas estruturas dirigidas, ou seja, direcionadas só para responder à área da toxicodependência e do alcoolismo, que haja um reforço dessas mesmas equipas, quer ao nível dos, nomeadamente ao nível dos profissionais de saúde, e naturalmente possa haver um maior investimento no sentido de aumentar as respostas, quer ao nível das equipas de rua, de projetos em territórios prioritários, o programa da troca de seringas que reinicie efetivamente com as farmácias. Temos conhecimento que já foi alcançado um acordo entre o Governo e a Associação Nacional de Farmácias, mas a verdade é que o programa ainda está por implementar. E isto são medidas que nós consideramos, de facto, são urgentes e para, ou seja, todo aquele caminho positivo que Portugal fez nos últimos anos, que não caia por terra neste momento, porque não se está a dar a devida atenção à área da toxicodependência e do alcoolismo.
Obrigada, Senhora Deputada. Sr. Deputado Elsa Paes, faz favor, eu peço-lhe algum poder de concisão, visto que já está o Sr. Diretor-Geral de Saúde.
Vou tentar, Sra. Presidente. Bom dia, Sras. e Srs. Deputados. Relativamente a este projeto do PCP, eu gostava de saudar o PCP pelo projeto que nos apresenta e dar conta de que ele é informado por uma análise muito bem feita e rigorosa da realidade. Aliás, o próprio Partido Socialista tem vindo a dar conta de um conjunto destas análises em discussões que temos feito sobre esta matéria em plenário, que é relativamente aos utentes em tratamento, sobretudo as recaídas, que têm aumentado consideravelmente na linha dos 68%, as recaídas de heroína, que têm aumentado consideravelmente na linha dos 64%, o aumento do consumo de cannabis, este que também precisa de análises muito rigorosas sobre o que se pretende de um projeto de prevenção e como, sobretudo, torná-lo eficaz através de uma comunicação muito bem desenhada no diálogo que os profissionais devem ter com os jovens, os programas de troca de seringas, que levou a esta diminuição da troca absolutamente avassaladora, e também todos os problemas que têm acontecido com os poris e os PRIs, que têm levado a uma diminuição muito grande dos programas de redução de riscos, das equipas de rua, fim da deslocação dos utentes de tratamento para as consultas. Portanto, não podemos estar mais de acordo com a análise que o PCP faz e também com a preocupação que apresenta na exposição de motivos, que se prende com o facto de os CRIs poderem ser integrados nos ACEs e depois, por outro lado, as unidades de desabituação e unidades de alcoolismo nas unidades hospitalares. E aqui penso que até haverá uma outra preocupação, que eu acrescentarei, que é a integração destas unidades nos serviços de saúde mental. Pelo menos era essa uma das hipóteses que tinha sido também, que estava como um referencial para este grupo de estudo que foi criado para o efeito, e a confirmar-se é, de facto, o anulamento de toda a política integrada que se tem vindo a fazer sobre esta matéria. Portanto, as nossas preocupações também acompanhamos ao nível das preocupações do PCP. Já no que diz respeito às propostas que o PCP faz, não podemos, obviamente, deixar de acompanhar, porque elas são cirúrgicas e penso que poderão ser muito eficazes. Consideramos, contudo, que não deixa de ser uma proposta que se enquadra na lógica de um paliativo, dado que o que nós precisávamos era de uma revisão absoluta desta visão estratégica e desta integração e desta perda de projeto integrado que ocorreu com a política seguida por este Governo. Portanto, nesta linha, o Partido Socialista vai acompanhar estas propostas, considerando nós que elas são boas, mas não surtirão a eficácia que se pretende, inclusivamente inscrita na exposição de motivos, e por esse mesmo motivo, e não só por esse, porque já vínhamos também trabalhando nesse projeto, estamos a preparar um projeto onde se vai salientar esta visão integrada e onde se vai colocar uma tónica muito grande, essa sim, perdida em absoluto na política que o atual Governo está a seguir sobre esta matéria, no que diz respeito à prevenção e à redução de riscos. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra sobre este projeto de resolução do PCP? Faz favor, Sra. Deputada Laura Esperança.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sim, e eu vou tentar ser rápida. Aliás, muito haveria de dizer sobre esta matéria, podíamos até, e temos aqui dados que poderiam, colocar o assunto numa outra perspectiva. Cumprimento os senhoras e os senhores deputados e gostaria de transmitir o seguinte. Relativamente à questão que é colocada no início, que é realmente um assunto de saúde, portanto, tratando a toxicodependência como uma doença, parece um bocado equívoco estarmos a questionar estas medidas tomadas por o atual governo com o mesmo orçamento, portanto o orçamento não reduziu nesta matéria, já que o mesmo responsável, ou seja, o PSD, portanto a coligação, continuou com o mesmo responsável, que já se referiu por diversas vezes que há ganhos com este modelo. Há ganhos com este modelo e naturalmente a época presta-se a achincalhamento, a especulações, a alarmismo e por isso o PSD não vai permitir que isso seja efetuado. Já que foi falado e bem, não é, que realmente esta questão do achincalhamento e o alarmismo nesta altura da apresentação do orçamento pode ser tida em conta e é tida em conta, o Ministério de Saúde colocou em consulta pública o relatório realizado pelo grupo de trabalho com o objetivo de avaliar a situação de prestação de cuidados de saúde mental e das necessidades na área da saúde mental, atendendo à forma como os recursos se encontram distribuídos entre as várias regiões do país, entre o internamento e as respostas em regime ambulatório, tendo em atenção as necessidades específicas de cuidados na infância e adolescência e nos adultos, incluindo problemas associados ao álcool e drogas, bem como os cuidados de saúde mental. Apenas duas itens poderia referir que se pretende efetuar uma avaliação quantitativa da produção do Serviço Nacional de Saúde referente aos cuidados de saúde mental, incluindo os problemas ligados ao álcool e à toxicodependência, considerando todos os grupos profissionais envolvidos. E também identificar a capacidade não utilizada do setor social, incluindo as ordens religiosas, e definir as áreas e os tipos de colaboração que interessará a estabelecer com o Serviço Nacional de Saúde, de forma a providenciar serviços e colmatar falhas do setor público, nomeadamente por tempo de espera demasiados longos ou carências de lotação e de atendimento em ambulatório. Entre outras, eu pedi elencar que são várias. Relativamente a tudo mais que foi questionado, estão a ser desenvolvidos esforços no sentido de garantir a manutenção de alcançar ao longo do ciclo estratégico a nível da redução de procura e a vários indicadores evidenciam o reforço da capacidade de detecção e combate ao tráfico em níveis mais elevados das estruturas do tráfico nacional e internacional a nível de oferta. E já que foi questionado o programa de seringas, deixe-me dizer-lhes, senhoras deputadas, que me antecederam, que a troca de seringas, o diz não a uma seringa em segunda mão, temos aqui os dados de janeiro a agosto de 2004. Em 2013, as seringas distribuídas ou trocadas foram, em termos quantitativos, 950.652. E em 2014, de janeiro a abril, foram distribuídas, nas mesmas condições e a mesma avaliação, 958.527. E o ano ainda não acabou. O que significa que para sermos corretos e realmente para termos a todos, como eu julgo que têm, o interesse à mesma medida que o governo tem das outras pessoas, eu julgo que temos que dar tempo ao tempo e naturalmente aguardar pelas conclusões do grupo de trabalho para assim melhor podermos estabelecer as nossas conclusões e naturalmente que o governo estará disponível para poder fazer dentro do possível, não é, dentro também das nossas condições financeiras, aquilo que é necessário.
Obrigada,
muito obrigada, Senhora Presidente.
Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra? Faz favor, Sr. Deputado Paulo Almeida.
Eu peço, muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada.
Eu peço ao PCP que não me leva mal a concisão da minha pronúncia aqui, mas realmente a necessidade imperiosa de sermos breves, assim o impõe. E realmente quanto ao projeto de resolução apresentado, cujas preocupações acho que todos nós genericamente partilhamos, parece-nos, ou nós, CDS, que é de aguardar realmente, tal como o PSD já concluiu, as propostas do grupo de trabalho, nomeado por despacho 3250 deste ano do Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado da Paula Santos, eu peço-lhe mesmo... Obrigada.
Senhores Deputados, agradeço todas as intervenções. Queria referir o seguinte. O PCP, quando apresentou este projeto, não era nossa intenção refletir sobre as alterações de fundo que foram realizadas nos últimos anos em matéria de toxicodependência e alcoolismo. Na altura, quando foram essas alterações, tivemos a oportunidade também de apresentar uma iniciativa legislativa. O que nós pretendíamos com este projeto era, de facto, intervir e procurar encontrar soluções, e neste caso, no sentido de dar uma resposta para os problemas mais prementes e garantir que aquilo que são as estruturas públicas têm os meios adequados para dar a resposta que são necessárias. Obviamente, eu estou de acordo que a matéria de toxicodependência há aspectos do ponto de vista da estratégia e que não estão bem, aliás, como o PCP disse na altura, e nós não estivemos de acordo com esta desestruturação e com este desmantelamento das políticas em matéria de droga e toxicodependência ao separar as áreas de prevenção com as outras áreas de intervenção mais operacional. Consideramos que isso foi um grande erro. É pena que a senhora deputada, na sua intervenção, quando diz que o modelo tem muitos ganhos, não diz quais é que são esses ganhos. Valia a pena aqui que enunciasse que ganhos foram esses que houve, porque nós não estamos a ver. O que os profissionais dizem é que há mais instabilidade, há mais incerteza, que estão desmotivados. É isto é que nós conhecemos. Porque esses ganhos que se refere, não, os profissionais não estão a vê-los e a senhora deputada também só os enunciou, parece que foi somente uma questão de retórica. É verdade, senhora deputada, que o orçamento é o mesmo, mas isso não deixa de ser verdade que ele continua a ser insuficiente, exatamente por ser o mesmo, exatamente porque a situação do país se agravou, é que ele ainda é mais insuficiente, e nesta matéria consideramos que efetivamente devia haver aqui um reforço. E eu queria fazer uma última referência sobre o programa Trocas de Seringas. É muito interessante fazer a comparação de 2013 com 2014. Agora, a senhora deputada devia ter feito era a comparação de 2013 com 2012, quando havia o programa de farmácias, com 2011 ou 2010. Em 2010 foram trocadas só nas farmácias, cerca de 890 mil de seringas. Ao ano foram 2 milhões 660 mil seringas. Em 2013 foi 950 mil. Menos de metade. Não é? Agora, comparando 2013 com 2014, pois claro, já não viu o programa nas farmácias, obviamente, claro, perfeitamente. Senhora Presidente, para concluir...
Senhoras e senhores deputados, deixem ouvir a sua deputada Paula Santos e peço-lhe mais uma vez...
Para concluir
pode...
mesmo, obrigada. Penso que este debate, o que demonstrou... Foi de facto que o PSD e o CDS, perante a realidade concreta, continuam a enfiar a cabeça na areia como se nada se passasse. E a verdade é que os números têm vindo, e eu estou a falar de dados oficiais, não estou a falar dos disse que se disse, obviamente que aquilo que é a sensibilidade dos próprios profissionais e os indícios também têm aqui um peso e não podem ser ignorados, mas os dados oficiais. E os dados oficiais de facto relatam-nos uma realidade que deve ser vista com preocupação e perante essa preocupação devem ser tomadas medidas imediatas, de facto, para conter e para evitar que venhamos a ter um fenómeno de recrudescimento que eu alerto que já está a iniciar-se. E por isso o PCP apresentou estas propostas. Vamos continuar a intervir no sentido de procurar reforçar a intervenção pública nesta área, mas a verdade é que PSD e CDS, mais uma vez, de facto, querem ignorar deliberadamente a realidade e não querem tomar as medidas que são necessárias para dar as respostas que esta população precisa.